As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Houve registro para uma explosão nas oficinas da EMF no entroncamento, a ocorrência que provocou ferimentos em 4 pessoas. Para já, segundo a ERT, se conseguiu apurar, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, uma das vítimas ficou em estado crítico, outra em estado grave e outras 2 consideradas como leves. 3 dos envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes e outro para Torres Novas. A mesma fonte referiu que esta explosão ocorreu na sequência do manuseamento de produtos químicos. O alerta foi dado pelas 10h50 desta sexta-feira. A Polícia Judiciária esteve nesta quinta-feira na Câmara e Assembleia Municipal de Ourém e ainda na Junta de Freguesia de Fátima, numa investigação que estará relacionada com a exploração de pedreiras. Citado pela agência Lusa, Luís Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, assegurou que os serviços prestaram todos os esclarecimentos que foram solicitados, esclarecendo ainda que não lhe foi solicitado qualquer esclarecimento pessoal. Recorde-se que a autarquia, em comunicado já divulgado pela ERT, referiu que o município facultou toda a documentação exigida, dispondo-se desde a primeira hora a prestar toda a colaboração necessária e manifestando prontidão total para continuar a colaborar com a Justiça em prol do dever de transparência e do respeito pela verdade. Também em declarações à Lusa, Humberto Silva, presidente da Junta de Fátima, confirmou que a PJ foi também a sua casa, de onde não foi levada qualquer documentação, assegurou.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar ficou no 4º lugar na lista relativa aos estabelecimentos situados no distrito de Santarém, públicos e privados, no ensino secundário, tendo por base a média nos exames. Está em causa um valor de 13,68, com uma percentagem de 41,88 relativa aos percursos diretos de sucesso, refere o ranking do público. Ainda nesta lista distrital, nota para a Escola Secundária Jacomo Raton, que ficou em 19º lugar, com uma média de 12,73 e uma percentagem de 35,41 no percurso direto de sucesso. Olhando para a realidade nacional, a ESMO ficou na posição 178 e a Jacomo Raton no lugar 382. Hertz falou, entretanto, com Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, que não escondeu a satisfação pela posição ocupada à escala distrital.
Sim, claro que sim. É assim, nós este ranking, de facto, dá um resultado muito pequeno de todo o trabalho que se faz numa escola, mas é mais um resultado, enquanto o Ministério da Educação entender que isto deve ser tratado dessa forma, é mais um dado que reflete o trabalho da escola. Efetivamente, ficamos satisfeitos com este resultado, tanto mais que todos sabemos como foi doloroso numa letiva anterior regressar às aulas a 16 de maio e orientar os alunos todos para esta preparação para exame, porque de facto assim o futuro deles o exigia e tudo fizemos para que eles conseguissem prestar provas e as melhores possíveis. E claro, ficamos satisfeitos, mas como disse, há muitas outras coisas importantes que se fazem nas escolas e outras variáveis, como por exemplo os percursos diretos de sucesso. Esses sim, ficámos bastante satisfeitos porque estamos a subir e significa que o trabalho é consistente. Mas pronto, é isso. Tenho que dar os parabéns aos meus alunos e aos meus professores porque o seu trabalho também está espelhado aí, se quisermos.
Importa referir que estes rankings não merecem consenso nem mesmo das escolas. Assim acontece com o agrupamento Templários, cujo diretor Paulo Macedo disse que não é favorável à existência destas classificações, considerando-as como pouco esclarecedoras.
Não sou nada favorável à existência de rankings da forma como eles estão a ser feitos. Ou melhor, acabam por dar alguns resultados, sem nós sabermos à partida com que vale, e pronto, e são sempre muito poucos esclarecedores da situação em que as coisas estão a ser feitas. Em primeiro lugar, nós efetivamente temos em conta sempre são os resultados apresentados pelo Ministério da Educação, os resultados oficiais, na base dos exames que são feitos, as notas são atribuídas aos alunos nesses exames. Portanto, há um organismo do Ministério da Educação que trata esses dados e trabalha esses dados, e são com esses que nós trabalhamos e são os dados mais fidedignos. Os rankings, muito sinceramente, nem eu sei como é que eles vão buscar esses dados e como é que eles são trabalhados. Não esquecer também que, relativamente a 2020, estamos a falar do primeiro ano que vivemos a situação da pandemia, que condicionou e de forma muito substancial a situação dos alunos, a todos, mas principalmente aqueles com mais dificuldades, por vários motivos, não só a nível socioeconómico, mas outros, tiveram muitas dificuldades. Portanto, isso não transparece nestes dados, porque, como disse, os rankings é assim mesmo. Relativamente à parte do ensino profissional, ainda mais grave, porque não fazemos a mínima ideia com que base é que esses dados são apresentados. Portanto, sabendo que o ensino profissional é mais complicado, portanto, a falar de módulos, de conclusão de módulos, não fazemos a mínima ideia. Portanto, o que eu posso dizer é que, para mim, é muito pouco o fim de
O Conselho de Tomar irá apresentar um índice de risco de incêndio elevado dentro das próximas horas, cenário que se deverá prolongar até este domingo. Nunca é demais recordar, a realização de queimas de sobrantes está dependente de comunicação prévia, que poderá ser efetuada pelo número 808-200-520. Caso a avaliação do risco de incêndio chegue ao patamar muito elevado ou máximo, então será obrigatório ter autorização das autoridades competentes. Aliás, no que ao meio do Tejo diz respeito, é expectável que no domingo, concelhos como Sardoal e Mação podem chegar a essas fronteiras, isto segundo perspectivas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Se tal acontecer, recorde-se, fica desde logo proibida a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio Air, informação.
A presença de duas barracas junto do edifício degradado do antigo Bloco de Representações, no Flecheiro, tem impedido o município de avançar para a demolição da citada estrutura. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações exclusivas à ERTE, confirmou este cenário, adiantando ainda assim que já há uma solução de realojamento para os dois agregados familiares que ocupam as barracas, pelo que o edifício do antigo Bloco já deverá mesmo ter os dias contados.
Tudo aquilo é privado, ou praticamente tudo. Portanto, há ali uma rua, a Rua do Flecheiro, há um espaço, aliás, onde funcionou durante até há pouco tempo atrás, porque fomos já nós que iluminámos, funcionava um canil. Portanto, esse espaço é municipal, mas é basicamente isso que o município detém naquela zona. Portanto, tudo aquilo é privado, como já referi, há um grande proprietário e depois há alguns proprietários mais pequenos, particularmente para a zona mais sul do Flecheiro. Portanto, aquilo que temos vindo a fazer paralelamente, esse caso é conhecido, portanto, o município adquiriu o Bloco de Representações, está planeada a sua demolição, aliás, só não aconteceu ainda porque há duas, portanto, nós a nível daquilo que eu referia da reedificação de barracas, vamos fazendo este trabalho e também, enfim, no fundo isto é tudo um grande puzzle e todas estas peças têm que encaixar umas nas outras, não é? Portanto, temos vindo a retirar e, como disse, dos 230 de 2014, hoje seriam 250 ou até um pouco mais com alguns nascimentos, portanto, temos vindo a retirar, temos cerca de entre 70 a 80 pessoas ainda. Acontece que duas barracas estão precisamente coladas a uma das paredes do Bloco de Representações e ainda não houve possibilidade de retirar esses dois agregados familiares, e portanto está tudo programado, até já está articulado com a empresa que fará o trabalho, mas não foi possível ainda demolir o bloco por causa disso. Há duas barracas que têm que ser demolidas. É provável que aconteça no espaço de até um mês, porque a solução de realojamento para essas duas famílias está encontrada já há alguns meses, mas tem-se andado a fazer o trabalho de recuperação de habitação para, como aliás tem vindo a fazer desde 2014, para ir colocando estas famílias. Portanto, só com a retirada dessas duas barracas é que poderemos fazer a demolição em segurança do Bloco de Representações. E a par, portanto, estamos a tratar de outros antigos edifícios que ali existem, que também estamos a tratar da sua aquisição. Tentamos sempre que seja um processo a bem. Felizmente, até no espaço destes dois mandatos, nunca precisámos de fazer nenhuma expropriação. Mas, em último caso, se não houver outra hipótese, portanto, também acontecerá isso. Com o grande proprietário, portanto, o tal grande proprietário, nomeadamente, por exemplo, toda aquela zona onde havia o antigo campo de treinos, portanto, o Pelado, e toda essa zona mais, digamos, mais norte, tem um grande proprietário com quem também já temos vindo a falar e devemos continuar a fazê-lo, para que no momento em que todas estas conjugações aconteçam, portanto, plano pormenor aprovado, novo projeto aprovado e flecheiro limpo, portanto, tem que, naturalmente, tem que, a última das barracas tem que sair, não é? E a outra que já conseguimos, que era o financiamento, não é? Portanto, se possa imediatamente avançar para a obra.
Uma vergonha e falta de respeito para com a população do Conselho da Chamusca. Foi desta forma que Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, avaliaram os problemas inerentes ao Ecoparque do Relvão, estrutura que recebe resíduos tóxicos de todo o país, lixos esses que passam pelas ruas da vila, assim como de Alpiarça e de Almeirim, com manifesto impacto na saúde pública dos residentes. Este problema, refira-se, esteve em análise numa das recentes comissões parlamentares de ambiente, com audição ao Ministro do Ambiente. Nessa altura, Duarte Marques quis mesmo mostrar um vídeo ao governante, dando conta do trânsito caótico na Ponte da Chamusca, criticando João Pedro Matos Fernandes pelo desconhecimento em torno da realidade.
E uma das áreas em que o fundo ambiental pode ser utilizado é para reparar danos ambientais. E porquê que ele veio este vídeo? Porque o Ministro do Ambiente, na última audição que teve no Parlamento, eu falei sobre este assunto e ele disse que não conhecia nenhum problema de tráfego causado pelo Ecoparque. Ficámos todos de boca aberta. Se o Ministro do Ambiente não sabe, é porque não sabe o que anda a fazer. E quando o Ministro do Ambiente dizia várias vezes que os detritos que vinham lá de cima do norte, daquele aterro que foi agora desmantelado, e que são centenas de caminhões por semana, vinham de comboio até à Chamusca, eu fiquei ainda mais preocupado, porque eu percebi, o Ministro do Ambiente nem sequer sabe que não há um comboio ferroviário para a Chamusca. Pode haver um comboio de caminhões uns atrás dos outros a vir para a Chamusca, ou pode haver um transporte que é feito em ferrovia, até só há um entroncamento e depois há uma alteração, há uma mobilidade da carga para um caminhão que a leva até à Chamusca. Portanto, o Ministro do Ambiente nem sequer sabe o que é que ali se passa. Eu acho que ele nunca lá foi.
Ainda no programa Médio Tejo em Revista da ERTE, Hugo Costa não poupou, então, nas palavras para catalogar o arrastar da resolução deste problema, referindo que a conclusão do IC3 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha seria a solução ideal.
É uma vergonha o que se passa na Chamusca. É uma falta de respeito e dignidade para com as pessoas daquela região que aceitaram receber o tratamento do lixo, os chiveres do país, que aceitaram tratar o lixo que tem que ser tratado, e é tratado num local correto, ou seja, tratado num local que deve ser tratado, mas por isso deve ser garantidas boas possibilidades e bons acessos. As infraestruturas não são competências do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, são competências do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Que sei que já reuniu com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Tejo, quer com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Sei que neste momento estão a haver reuniões também mais técnicas com a IP para se procurar uma solução. Eu não sou engenheiro, não vou dizer qual é que é a solução. Agora, que aquilo tem que ser resolvido, tem. E que é uma vergonha, tem que... É. O Ministro do Ambiente tem que ter uma responsabilidade adequada. O Duarte, no debate, falou do fundamental, que podia servir. Eu também acho que podíamos ponderar o fundamental serviço para resolver essa matéria. Mas, independentemente de tudo mais, de onde é que vem os fundos, a mim pouco me interessa. Interessa é que o problema seja resolvido. E aqui, este é um dos assuntos, que eu me existem outros, mas isto é um assunto que eu penso eu que todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém estão completamente, comungam essa ideia, que o assunto tem que ser resolvido. Não é só a questão da ponte. Por exemplo, o Bloco fala muito da questão da ponte. A ponte é uma questão, mas não é a única questão. Porque, bem ou tão ou mais grave que a ponte, é o facto de passarem veículos perigosos pelo centro da Chamusca, pelo centro de Alpiarça e pelo centro de Almeirim. Que é tão mais grave que a questão da ponte, que a questão da ponte obviamente tem questões de dificuldade diária para milhares e milhares de pessoas que atravessam aquela travessia, mas também não podemos aceitar que veículos perigosos continuem a passar por centro de certos concelhos do nosso distrito, e acontece isso nessas três, nomeadamente na Chamusca, em Alpiarça e em Almeirim.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
A coordenadora Conselhia do Tomar, do Bloco de Esquerda, em comunicado enviado para a redação da ERTS, confirmou o nome de Paulo Mendes como candidato à Assembleia Municipal. Paulo Mendes, 56 anos, é natural de Tomar e é professor de História do Ensino Secundário. É casado e tem uma filha. Nesse mesmo texto, o BE destaca algumas das atividades do agora cabeça de lista, a exemplo da fotografia, sendo que Paulo Mendes esteve na formação do Grupo Amador de Fotografia de Tomar, que organizou exposições de trabalhos de fotógrafos amadores. Não sendo iniciado nas questões autárquicas, pois já representou os bloquistas na Assembleia Municipal entre 2009 e 2013, Paulo Mendes conhece bem a comunidade de Tomar, os problemas e potencialidades do concelho, acreditando-se que uma vez mais dará o seu bom contributo à gestão autárquica com o empenho e a competência que lhe se reconhecem os seus proponentes, reforça a coordenadora de Tomar do Bloco de Esquerda.
Autárquicas 2021 são na
Está inaugurada de forma oficial o Care for You de Tomar. Instalada na rua António Joaquim Araújo, 42, esta empresa presta serviços de apoio domiciliário personalizado aos utentes que contratem os seus serviços. Como referiu à reportagem da ERT, a proprietária e diretora técnica da Care for You de Tomar, Rita Lopes.
Nós atuamos essencialmente no apoio domiciliário, não é? Portanto, mas não é um apoio domiciliário tradicional, é especializado. É vocacionado para cada necessidade de cada utente, cada cliente. É personalizado, é identificado cada necessidade de cada pessoa e vocacionado para cada utente e para cada necessidade.
Que serviços em concreto é que se prestam aqui?
Desde a higiene, a higiene pessoal, a higienização dos espaços, desde cuidados de enfermagem, médicos, acompanhamento de 2 a 24 horas, ou seja, nós estamos em casa do utente em permanência. Nós tanto podemos estar desde 2 horas a 3, a 4, como podemos permanecer durante 24 horas para cuidar e fazer acompanhamento do utente permanente. E assim, nós temos sempre muitos meios humanos, porque temos que dar sempre resposta à família e ao utente. Nunca podemos, a partir do momento que assumimos o compromisso com a família, temos sempre que o respeitar e fazer permanecer o serviço e os cuidados ao utente. Portanto, temos de ter sempre muitos meios envolvidos, para além da diretora técnica, que sou eu, depois temos todas as cuidadoras para assumir os serviços. Neste momento temos 6 cuidadoras para 6 clientes. Somos um tipo de empresa do futuro, somos um tipo de cuidado que as pessoas vão cada vez mais procurar e nós temos essa resposta. Nós temos a resposta que as pessoas pretendem, porque há pessoas que pretendem ir para lares e há pessoas que pretendem ficar na sua casa, manter as suas rotinas quanto possível, estar no seu habitat natural. E muitas vezes isto faz com que a pessoa até prolongue o seu tempo de vida e melhore a sua qualidade de vida. Portanto, nós sim estamos cá para dar essa qualidade de vida.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Ainda a situação da Tejo Ambiente. Na Assembleia Municipal de Junho tem de haver respostas claras. Depois da Assembleia Municipal de Tomar, realizada no passado dia 30 de abril, ter chumbado o relatório de gestão e prestação de contas de 2020 da empresa Tejo Ambiente e a transferência de cerca de 813 mil euros dos cofres do município de Tomar para aquela entidade, foi a vez da Assembleia Municipal de Maçã e também o próprio Executivo da Câmara Municipal daquele concelho assumirem idêntica posição. Estas decisões tomadas em 2 dos municípios envolvidos na Tejo Ambiente são preocupantes e devem obrigar a que já na próxima Assembleia Municipal de Tomar, a realizar durante o mês de junho, onde serão apresentados e votados o relatório e contas do município de Tomar referente ao exercício 2020, seja aberto um espaço na ordem de trabalhos em que seja possível avaliar a execução do orçamento aprovado da Tejo Ambiente para 2021, que abranja pelo menos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Seria uma irresponsabilidade dos nossos autarcas que integram a Assembleia Municipal, após o chumbo do relatório de gestão referente a 2020 da Tejo Ambiente, em pelo menos 2 dos 6 municípios que a integram, não assumirem a sua competência de acompanhamento e fiscalização da gestão da empresa, ao longo do corrente ano para que não venham a ser surpreendidos com resultados daqui a um ano. Na sessão da Assembleia Municipal de junho, deveria ficar claro, entre outros aspectos, o ponto de situação da elaboração do novo Estatuto de Viabilidade Económica e Financeiro, com a indicação da data provável para a sua apresentação. Se todos os municípios transferiram para a Teja Ambiente, até 31 de maio, a subvenção financeira a que ficaram obrigados face aos resultados apresentados. Número de contratos de clientes reportado a 30 de abril da Teja Ambiente por concelho. Diferença do valor de IVA a pagar referente às empreitadas já consignadas em cada um dos concelhos. Diferença do valor de IVA a pagar referente às empreitadas que ainda deverão ser consignadas em 2021 em cada um dos concelhos. Número de trabalhadores que integram a Teja Ambiente e que mantêm o seu lugar nos quadros de pessoal de cada município. Número total, a 30 de abril, trabalhadores da empresa e número de trabalhadores com vínculo precário. Por concelho, volume de água adquirido pela Teja Ambiente e volume vendido. Encargos financeiros assumidos pela Teja Ambiente até 31 de maio de 2021. Evolução efetiva do custo do tratamento de resíduos sólidos e efluentes verificados até 30 de abril. Para terminar, sabendo que a recolha de resíduos sólidos não é suscetível de interregnos, é uma situação pouco ética, no atual difícil e conturbado contexto, a Teja Ambiente optar por fechar um contrato com eficácia para os próximos 7 anos, a meia dúzia de meses de eleições autárquicas, por mais de 20 milhões de euros. É mesmo deixar aos vindouros um presente envenenado.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.